Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Hoje nós estamos juntos para refletirmos sobre esse tema. Reencontre a alegria. Eu fui bastante influenciado no estudo dessa reflexão por um livreto de um dos meus autores prediletos, John Piper. Esse livreto ele estará disponível em nossa banca já a partir do próximo final de semana para distribuir para os nossos visitantes. E ali o John Piper ele trabalha vários aspectos a respeito da alegria. E o que eu estou apresentando para os irmãos aqui nos próximos minutos é uma adaptação desse trabalho. Por isso, diferente do que normalmente nós fazemos, esta não será uma exposição de um texto bíblico, mas nós vamos trabalhar esse tema à luz de diversos textos bíblicos dentro do contexto do que nós estivermos falando. Para isso, vamos orar? Vamos pedir para que Deus derrame sobre nós a sua graça, a sua luz, para nós compreendermos os mistérios da sua palavra? Senhor, obrigado a Deus, porque o Senhor é bom, como acabamos de cantar. Obrigado a Deus, porque nós não olhamos apenas para as circunstâncias, mas nós olhamos a Deus para uma realidade de reino, para uma realidade de eternidade. E sempre, ó Deus, podemos encontrar nela a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade e, ó Deus, a Tua alegria. Ó Pai, que nós possamos compreender nesta noite, no último dia do ano, o que o Senhor nos oferece para que possamos viver, ó Deus, 2024 e por todas as nossas vidas, quem sabe, de forma diferente, melhor do que temos vivido até aqui. Por isso nós rogamos que o Senhor faça algo sobrenatural em nossas vidas, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você gosta de filmes de guerra ou de ler muito sobre história de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, filmes da ficção, alguns até exagerados, como da minha geração, a série Rambo, né? Rambo 1, Programado para Matar, depois Rambo 2, A Missão, depois vem não sei o que, O Resgate. E uma coisa curiosa quando nós nos interagimos, seja de realidades de guerra ou até mesmo baseado em ficção, existem algumas circunstâncias em que nós temos prisioneiros de guerra. E eu já vi isso muito retratado em filmes. Os prisioneiros estão ali sendo passando por situações extremamente difíceis fisicamente, por restrições, por meio daqueles que estão escravizando eles, que estão aprisionando eles. E vira e mexe nessas histórias de guerra, nós vemos uma circunstância desses prisioneiros de guerra, de alguma forma, receberem a notícia, o comunicado, de que os aliados, seja do mesmo país ou de outro país aliado, eles estavam ou estão a caminho para aquilo que nós chamamos de o resgate. E aí nós temos nos filmes o resgate do soldado alguma coisa, e aí nós temos o sargento Trautmann lá no Rambo que eu mencionei, e o Rambo vai, e aquela expectativa de que eles já estão vindo me resgatar, os aliados estão chegando. Normalmente, quando isso acontece, os guardas que estão vigiando esses prisioneiros, eles não entendem uma alegria que eles passam a ter. Uma circunstância estranha, porque eles continuam presos, eles continuam ali sofrendo aquelas dores de serem prisioneiros de guerra, mas eles passam a ter uma esperança que se reflete em alegria. Nós vamos entender o porquê, se é que você já não fez algumas conexões dessa primeira ilustração nossa. O fato é que nessa época do ano, normalmente, é uma época que nós trazemos à nossa mente, trazemos ao nosso coração algumas preocupações, mas também algumas expectativas. É tempo de ano novo. Normalmente, nós queremos que aquelas dores das nossas vidas, pode pensar em dores físicas, em dores emocionais, em dores financeiras, em dores relacionais, nós queremos que as nossas dores elas sejam sanadas. Além disso, e publicitários sabem disso muito bem, além das nossas dores, nós temos os nossos desejos. Os publicitários trabalham basicamente sobre esses dois alicerces. Qual é a dor sua que eu resolvo? Qual é o seu desejo que eu ofereço? Nós temos desejos, e isso não é errado, que nós queremos que sejam realizados. E quando chega o dia 31 de um ano, normalmente nós pensamos nessas dores que queremos que sejam sanadas e nesses desejos que nós queremos que sejam realizados. Quando nós pensamos especificadamente na nossa vida espiritual, normalmente a pergunta gira em torno de, no dia 31, será que eu estou bem com Deus? Analisando tanto o último ano, quanto o que está no meu coração proposto para o ano que está nascendo, o que está por trás dessa pergunta, na verdade, é: Deus me ama? Ou eu amo ao Senhor? E meus amados irmãos, se nós pensarmos no calendário gregoriano, esse que o último dia é hoje, o último dia é hoje de fato, se nós pensarmos no calendário litúrgico, calendário da Igreja Mundial, o ano novo começou, na verdade, na primeira semana de dezembro, quando nós entramos no Advento, e aí então no dia 24 de dezembro nós já terminamos esse primeiro ciclo e entramos nessa segunda fase do calendário litúrgico da Igreja Cristã, que é a fase que nós chamamos de Natal. A partir do momento que nós estamos, a grande expectativa, o Advento já aconteceu, já estamos no período de Natal, qual é o grande ciclo temporal no ano litúrgico? É a nossa expectativa pelas celebrações da Semana da Ressurreição. Ou pode chamar de Páscoa, mas lembrando do domingo da ressurreição e não da Páscoa dos judeus necessariamente. Por que está falando isso, pastor? Para que você coloque em sua mente duas coisas. Primeiro, Natal nos lembra que Deus me ama. Ele enviou o seu Filho, que é o próprio Deus. Ele literalmente encarnou. Para isso, ele precisou se humilhar, porque ele é uma entidade poderosa. E ele teve que se limitar, se rebaixar a um corpo. Teve que comer para sobreviver, teve que se relacionar, teve que viver como a gente viveu. Amor. A Páscoa ou a ressurreição nos lembra que Deus é justo. Natal, Deus é amor, Deus me ama. A cruz, Deus é justiça. Ele literalmente deixou o seu próprio filho sofrer e morrer por mim. Pastor, mostra isso aí para mim na Bíblia. Vou te mostrar um dos textos. 1 João, capítulo 4, verso de número 10, diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E como que Ele fez isso? Enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Talvez a sua reflexão mais relevante desse dia 31 não é se você ama Deus, mas é se Deus te ama. E nós estamos com a palavra de Deus aberta, dizendo, olha, o que mais importa quanto ao assunto amor, não é se você tem amado ou não a Deus. Isso é importante, mas mais relevante em termos históricos, em termos eternos, é Ele nos amou. Ele enviou o seu filho, Natal. Mas ele enviou com um propósito, pela propiciação. Essa palavra difícil aí, estranha no português, significa simplesmente o seguinte, em uma frase, o que significa propiciação? Deus retira de nós a ira dele mesmo, a ira de Deus é removida de nós e é colocada em um substituto, pendurado numa cruz. Isso é propiciação. A minha condenação é retirada de mim e colocada sobre outro. O autor, Paulo, em Gálatas, vai usar uma expressão do tipo Cristo se fez maldito em nosso lugar. Claro que ele não é maldito, nunca foi, nunca será. Mas ele se fez porque nós somos, ou éramos, porque somos alvo de uma nova vida. Eu estou dizendo isso para você nesta noite do dia 31 de dezembro, porque nós precisamos ser despertados em relação a este assunto. Nós precisamos ser despertados em 2024 para a nossa indignidade, para nós percebermos o tamanho do sofrimento, da morte de Cristo na cruz, para que então dos nossos lábios nós possamos dizer como João, a verdade, conhecendo o Marcelo como eu conheço, nisso consiste o amor de Deus, não é porque eu amo, mas ele me amou tanto que ele enviou o seu filho para tirar essa ira de Deus, que não era contra mim, persona, mas era contra o pecado que habita em mim. E ele coloca em Cristo. Nós precisamos ser despertados como o apóstolo João foi. Quando nós olhamos, por exemplo, para um dos textos mais conhecidos da Bíblia, vai aparecer aí para você, João 3, 16. Os jovens sabem disso. Nos últimos anos, a gente tem batido bastante nessa tecla. Talvez um dos verbos que mais chame atenção nesse verso conhecido é porque Deus está falando de amor. Deus amou quem? Nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí vem o verbo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda isso, Deus escolheu fazer um sacrifício do seu próprio filho para salvar pessoas como você, pessoas como eu. O apóstolo Paulo, refletindo sobre essas coisas em Romanos 5, olha o que ele diz. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas aí ele continua. Mas, olha lá, de novo, Deus nos ama. O assunto é esse. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. E aí ele explica, vírgula. Sendo nós ainda pecadores. O que Paulo está refletindo aqui no capítulo 5 de Romanos é como se ele estivesse batendo um papo com o leitor da sua carta e ele estivesse perguntando para você, por quem você morreria? Ah, pastor, eu morreria por algumas pessoas. Eu, por exemplo, morreria pela minha esposa, morreria pelos meus filhos. Talvez por você, fico talvez aí na dúvida. Mas por um pecador, por um rebelde, por um desobediente, uma das cenas mais dramáticas, na minha opinião, de filmes da década de 80, e eu vou dar o spoiler da cena final do filme. Então, se você não gosta de ouvir spoiler, coloca mudo aí na internet e você que está aqui vai tomar água agora. Tem um filme com o Macaulay Culkin, é assim que pronuncia? Que chama Anjo Mau. É Anjo Mau porque ele é um filho extremamente rebelde, maldoso, contra sua própria mãe. E a cena final do filme, a mãe precisa tomar uma decisão. Ela está na beira de um abismo e ela está segurando a mão de duas crianças, o filho dela e um amigo do filho, que demonstra ter bondade, muito diferente do filho dela. E ela toma uma decisão. Você já entendeu qual que é a decisão. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora, refletir nessas coisas pensando no outro, pensando naquele que é político corrupto, pensando naquele que assassinou uma pessoa que você ama, pensando naquele que estuprou outras pessoas, é uma coisa. Mas quando a Bíblia traz essa reflexão, ela está trazendo essa reflexão para nós olharmos para nós. E não é só a acusação, o veredito já está feito. À luz de um Deus santíssimo, glorioso, nós somos anjos maus, lembrando o nome do filme. Pecadores. Mas ele resolve nos amar. O que nós merecíamos era uma punição divina. Arce Sproul, em um debate, esse debate está rolando, aparece nas redes sociais de vez em quando. Arce Sproul, um grande teólogo reformado, faleceu recentemente. Ele debatendo com uma pessoa que questiona como que um Deus amoroso abandona a criação e essa maldade toda no mundo, como que não resolve. E um dos argumentos que o Arce Sproul, com muita autoridade e iluminação do Espírito Santo, levanta ali no debate é: meu amigo, ele já tinha prometido não, ele já tinha escrito a lei de que se nós descumpríssemos a ordem, nós iríamos morrer. Aí ele fala assim: você percebeu que ele não nos matou imediatamente? A gente ficou nu e ele nos graciosamente confeccionou roupas? Eles continuaram sobrevivendo ali, por quê? Claro que Deus não precisa disso, mas é como se Deus, como se, tá gente? Vamos trabalhar nossa imaginação. Como se Deus tivesse, não. Eles foram feitos à minha imagem e semelhança. E Deus planejando o que nós chamamos de plano da redenção. Mas claro que nós não conseguimos entrar na mente de Deus. Mas a gente pode humanamente nos colocar e imaginar. Quando a gente pensa na nossa realidade, meus queridos, é importante nós entendermos o que nós perdemos para nós entendermos o que nós ganhamos. Eu vou repetir isso aqui. Eu sei, já é o último dia do ano, mente cansada. Vamos lá. Nós precisamos entender o que nós perdemos para entender o que nós ganhamos. Por exemplo, talvez hoje, se você pudesse entrar num lar, numa periferia da cidade de São Paulo e ver a realidade da ceia de Ano Novo, você pudesse falar, nossa, mas que situação mais triste, que coisa mais esquisita. E eu não estou falando só pela pobreza, tá? Imagine aspectos familiares ali ruins. Mas se você parar para pensar que o cabeça daquele lar era uma pessoa que estava morando na rua, ou era um adicto com algum vício, e que foi em 2023 que Deus derramou a graça sobre ele, e ele voltou para o seu lar, e ele abandonou os seus vícios. Ou seja, eu só vou entender o que eu estou recebendo, eu só vou entender o que eu estou ganhando, se eu entender o que eu perdi. Ou você olhar para um casamento que não parece o ideal, você fala, nossa, mas está longe do ideal isso. Ou uma criação de filho, está longe do ideal isso. Mas depois você bate um papo com essas pessoas e você fica sabendo do histórico. Você fala, uau, agora eu entendi o nível que eles estão. Ou uma pessoa com uma doença terminal, que estava internada há muitos dias, mas vai passar o Ano Novo em casa. Talvez com máquinas, talvez sem se mexer direito, com várias debilidades. Que aos seus olhos você fala, nossa, mas isso é terrível. Mas aos olhos dela e da sua família, não é. É essa perspectiva que nós deveríamos ter de nós em relação ao que Deus fez por nós. Era um débito tão grande que um sacrifício humano não era suficiente. Só um sacrifício divino poderia pagar o dano que nós causamos. Agora, o nosso assunto é alegria. Pastor, eu não entendi onde você quer chegar, porque o assunto é alegria. Que história é essa? Então, para nós chegarmos na alegria, você precisa entender a nossa situação anterior. Só existe uma explicação para o sacrifício de Deus em nosso favor. E essa explicação não é o nosso valor. Não é. Mas é a graça e o amor de Deus por nós. Entenda uma coisa. Deus tem uma paixão por nos chamar para perto dele. Nós quem? Pecadores indignos, sujos, manchados pelo pecado. Deus tem paixão em nos aproximar e nos tornar incomparavelmente felizes. Nada é por causa do nosso valor. Nada. Quando nós estamos aqui nesse primeiro banco, há alguns minutos de subir aqui com a responsabilidade de anunciar o Evangelho, nós estamos em oração. E o nosso pensamento normalmente é assim: se der tudo certo, é graça. Se der tudo errado, é justiça. Dar tudo errado é o que eu mereço. Se dá certo é porque Deus derrama a tua graça sobre nós. Eu estou dando o exemplo da pregação, mas isso serve para todas as áreas da sua vida, da minha vida. Sabe como que Deus nos faz felizes nos reencontrarmos, redescobrirmos a alegria, nos dando Ele mesmo. É como se Deus estivesse chacoalhando você nesse final de ano. Chacoalhando, Marcelo, você precisa entender. Existe algo maior, existe algo melhor, existe algo mais belo, existe algo que traz mais satisfação para a sua vida do que essas coisas que você pensa que vai trazer. Deus quer que você reencontre a alegria. Vou repetir. Deus quer que você reencontre a alegria. E eu repeti para fazer a seguinte pergunta. E você? O que você quer em 2024? Você precisa saber o que você quer. Essa era uma das perguntas mais frequentes de Jesus. Estava tendo um encontro ele com uma pessoa e ele perguntava, o que você quer? Jesus está vivo. Ele se relaciona comigo e com você. E ele está te fazendo essa pergunta nesse dia 31. Elaine, Marcelo, Gustavo, o que você quer? Ah, pastor, isso é muito fácil. Todos nós queremos a felicidade. É. Nos nossos momentos mais felizes, por exemplo, nós não desejamos morrer. A vontade de morrer aparece quando o sofrimento parece insuportável ou é insuportável. Mas, na verdade, o que nós queremos não é a morte. O que nós queremos, nesse caso, é o alívio. Porque o que todo mundo deseja é vida e felicidade. Eu estou dando esse exemplo para vocês, porque está na minha memória, um contato que eu recebi agora à tarde, de uma pessoa falando, pastor, ora pela minha família, nós acabamos de perder a nossa avó. E assim, todos nós entendemos que era bom, entre aspas, a morte dela, pela situação dela, mas a dor está muito forte, a dor está insuportável, e a minha tia-avó está passando mal. Eu falei, sim, eu vou orar. Não se engane, queridos. Não adianta usarmos palavras bonitas para a morte é nossa inimiga. Mesmo num contexto de que ela vai nos aliviar de dores, ainda assim ninguém deseja ser separado dos maravilhosos prazeres deste mundo. Nós não desejamos a morte, eu quero te explicar o porquê. Porque nós queremos vida, nós queremos felicidade. Por quê, pastor? Isso eu sei, isso é óbvio, mas por quê? Eu te explico. Porque Deus nos fez assim. Olha o que diz Eclesiastes 3:11. O que importa para mim é mais uma frase ali. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Agora, também pôs a eternidade no coração do homem. É por isso que nós não conseguimos nunca lidar bem com a morte. A palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem dele. Deus ama a vida. Deus vive eternamente. Se nós fomos criados à imagem dele, nós fomos criados para amar a vida e para viver eternamente. O que que está por vir? Eu quero que você entenda uma coisa. A extensão dessa nossa vida não vai ser uma mistura de dor e prazer igual hoje. Essa experiência de momentos muito tristes e momentos alegres. Não. Eu quero que vocês pensem no que vem por vir, não só em 2024, mas o que vem por vir eternamente. Sabe o que vai acontecer? Para aqueles que compreendem a mensagem do Evangelho e se entregam e falam: Senhor, eu entendi, o Senhor é Senhor da minha vida. Eu não sou mais meu, eu sou teu. Para estes, uma alegria suprema, uma alegria cada vez mais crescente. Você consegue imaginar isso? Um momento alegre, e aí você vai ficando mais alegre e mais alegre. Por quê? Porque toda tristeza deixa de existir. Você não vai ter mais aquele momento: poxa, meu Natal foi legal, mas meu Ano Novo não. Poxa, 2023 foi ruim, mas 2024 vai ser... Acabou isso! Acabou! É uma alegria eterna. Tudo que é mal nessa criação caída vai ser eliminado. E tudo que é bom, tudo que traz uma felicidade verdadeira, duradoura, tudo vai ser preservado, vai ser purificado, vai ser intensificado. Nós seremos transformados. Olha o que Paulo escreve sobre isso em 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O quê? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vale lembrar que nós estamos falando de um autor, apóstolo de Jesus, que registra em carta que em um momento da sua vida ele teve uma experiência sobrenatural com Deus e conheceu um pouquinho, e foi algo tão grandioso que foi colocado nele um espinho na carne, para que ele, falando português atual, para que ele não se sentisse, não ficasse soberbo. Mas ele escreve poeticamente isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que você deseja ver que pode mais trazer alegria para a sua vida? O que você deseja ouvir que pode trazer mais alegria para a sua vida? O que você deseja sentir no seu coração que pode trazer mais alegria na sua vida? O que está reservado para você, discípulo, é algo infinitamente maior do que uma experiência dessa. Nós veremos a glória de Deus. Sabe por que eu estou falando essas coisas para você? Estamos no dia 31, a poucas horas da virada. Não limite as suas expectativas apenas a um ano. Jesus te chama para mais. Não fique pensando só em 2023 o que aconteceu. Nem fique pensando só em 2024 o que vai acontecer. Ah, pastor, mas isso aí é muito bonito, mas a gente vive num mundo mau. Onde que está Deus nisso? Eu sei como você se sente. Eu também olho ao meu redor. Nós moramos numa grande cidade, num país de terceiro mundo. Não o terceiro mundo pelo potencial, mas terceiro mundo pela corrupção, pela falta de educação, por investimentos errados. A gente olha para o lado e fica desesperado. Mas eu quero dizer para você que Deus está agindo, porque o nosso Deus nunca dorme. O objetivo primário da Bíblia não é explicar a origem do mal, mas é demonstrar como que Deus transforma o mal em o oposto do mal. Como ele faz justiça eterna, como ele traz alegria. Deixa eu dar só três exemplos em 2 minutos para você. José, vendido como escravo, pareceu que estava abandonado, mas Deus estava agindo e tornou José o quê? Governador. Aí você fala, tá, mas só para ele ser governador? Não. Ele que foi humilhado pelos irmãos, vendido como escravo, parecia que estava abandonado por Deus, passando por diversos problemas naquele, digamos, 2023 da vida dele. Ele se torna governador e durante um período de grande fome, ele é quem salva aqueles que o venderam. Olha Gênesis 50 aí na tela. Depois ele vira para os seus irmãos e fala: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Olha a perspectiva de eternidade, olha a perspectiva de reino de Deus dele. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vocês estão vendo agora, que eu conserve, que se conserve muita gente em vida. Meus amados irmãos, a história da humanidade revela Cristo. José é um tipo de Cristo. O povo de Israel, algum tempo depois, eles tinham Deus e Yahvé como o único rei. Aí esse povo se rebela e eles pedem um rei humano. E Deus permite. E depois de algum tempo eles têm que confessar. Eles falam para o Senhor: diante de todos os nossos pecados, nós precisamos confessar o mal que nós fizemos de pedir um rei ao Senhor. Aí você fala: é isso aí, né, pastor? Justiça, eles fizeram besteira e se deram mal e se arrependeram, acabou a história. Não. Da linhagem desse rei, em meio a pecado, em meio a um monte de problema, vem aquele que é o rei dos reis. Deus trouxe Cristo ao mundo por meio dessa circunstância, ou usando dessa circunstância. E Jesus? Jesus teve todo o seu caminho trilhado pelo mal, pelo sofrimento. E é curioso, né? Jesus, ele tem que passar pelo mal e pelo sofrimento para vencer o próprio mal e o sofrimento. E Deus estava presente nisso tudo. Ele enviou, ele deu seu filho. Jesus recebe chicotadas, Jesus recebe espinhos em sua cabeça, Jesus recebe cuspidas em seu rosto, Jesus tem ferimentos pelo seu corpo, Jesus tem cravos, pregos, estacas em suas mãos, em seus pés, Jesus tem uma lança enfiada na altura das suas costelas. Jesus é desprezado por todos os líderes. Jesus é traído pelos seus amigos. Jesus é abandonado pelos seus discípulos. Tudo isso resultado do pecado. Mas tudo isso para destruir o poder do pecado no mundo. Isaías 53 vai aparecer aí na tela para você. Pelas suas, só destacando essa frase, pelas suas pisadas. Cadê? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moídos pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pastor, não entendi onde você quer chegar. Por meio do sofrimento de Jesus Cristo, Deus mostrou para o mundo que não há nenhum pecado tão grande do qual ele, por meio de Cristo, não possa fazer surgir a sua justiça, a sua graça e a sua alegria para nós. José, povo de Israel, o próprio Jesus, todos sofreram. E eu não conheço detalhes da sua vida, mas eu posso dizer que nesses três casos, muito provavelmente, quase certamente, sofreram mais que você. Jesus, com certeza, sofreram mais que você. Todos tiveram que lidar com um mundo caído, pervertido, mal, longe de Deus. Mas todos eles viram Deus agindo em meio a isso tudo. Diante disso, o que te incomoda ao pensar no ano que está acabando? Diante disso, o que te preocupa ao pensar no ano que se inicia? Se Deus está agindo, e Ele está, não temos do que nos lamentar, não temos do que nos preocupar. Ele nos chamou para viver neste mundo, 2023, 2024, neste mundo. Ele nos criou e nos chamou para a alegria. Alegria hoje e alegria eterna. Você tem medo do quê? Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? É, Arnaldo Antunes, né? Titãs. O evangelho significa boas notícias. Ser discípulo, ser cristão, não é teologia, é notícia. Eu tenho algo para te contar, eu tenho uma história para te contar, uma notícia. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Nós temos notícias. E é aí que eu faço conexão com a nossa ilustração inicial. Lembra dos prisioneiros de guerra? A situação ainda não estava perfeita. Eles ainda não estavam resgatados. Mas ao saber que os aliados estavam chegando, ao saber que seriam resgatados, eles já começam a demonstrar uma alegria que os soldados que estavam vigiando eles não entendem. O mundo não entende o crente. Essa semana, uma jovem da nossa igreja postou um vídeo em rede social mostrando o seu passado e o seu presente. No passado, ambientes de muita bebida, as chamadas baladas. Outras expressões vêm à minha mente, mas não cabe. Na segunda parte do vídeo, ela louvando a Deus no banco aí onde você está, ela orando no recanto presbiteriano, ela com semblante diferente, com roupas diferentes, alegre. Antes, aquelas dancinhas e aqueles vídeos de rede social, que é o que mais vocês vão ver nas próximas horas, que demonstram alegria, mas uma alegria falsa. A alegria verdadeira está nesse banco. Está no recanto a partir de terça-feira, com o início das temporadas. Está na nossa casa hoje à noite. Ao lembrarmos que, independente das circunstâncias, Deus nos chamou para alegria. A história dos soldados é para nos lembrar que Deus é nosso resgatador. Em Deus está a alegria. Foi para isso que Cristo morreu. Para nós terminarmos, olha o que diz o Salmo 16, pode pular, ok? O Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Olha a profundidade e o impacto de cada uma dessas três frases. O caminho da vida, ele me faz enxergar. A plenitude, o máximo da alegria, está na presença dele. E junto com ele, ao seu lado, na sua destra, delícias não só hoje, mas por toda a eternidade. Deus nos criou para a sua glória. Pergunta número 1 do catecismo. Sim, para a sua glória. Mas sabe o que isso significa na prática? Deus recebe a glória. E nós? Nós recebemos a alegria. É isso que ele deseja. Ele nos criou para isso. Sabe esses passarinhos? Mostra a arte principal. Os passarinhos do nosso criativo dessa reflexão. É para mostrar para você e para mim que você pode viver à margem de uma experiência gloriosa. Você pode viver nos fios, olhando somente para a cidade. Talvez desejando migalhas de pão de um idoso na calçada. Ou você pode viver contemplando o horizonte, a criação, livre, desfrutando da graça e do sustento daquele que é o Criador do universo. Neste momento, em todo o mundo, pessoas estão fazendo promessas de ano novo. Mas você está aqui porque você é diferente. Jesus te chama a abandonar essas promessas enganadoras do pecado e se satisfazer nas promessas que ele faz para nós. Se for para você pensar em uma meta principal para o seu ano que se inicia, coloque Jesus no centro. Algo muito curioso aconteceu nas últimas horas entre eu, Gustavo e Elaine. Normalmente os pregadores, eles indicam a canção que nós vamos louvar a Deus depois da pregação. E eu estava conversando com a Elaine, a gente estava procurando música sobre alegria, escolhemos algumas para antes da pregação. E aí, em algum momento, já ali no final da semana, Deus falou no meu coração, aquela música da Raquel Novaes, Jesus é o centro. E aí eu falei, Elaine, vai ser essa. Algumas horas depois, eu sento no computador para montar os criativos do culto da manhã. E aí eu vejo que o pastor Gustavo tinha escolhido Jesus é o centro para o culto da manhã. A primeira reação era, vou ter que mudar. A segunda reação foi, Elaine, Gustavo, pode ter algo espiritual nisso. E Deus quer que a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, nos três cultos do dia 31 de dezembro, lembre e cante que Jesus é o centro de nossas vidas.